Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Claro, né? Aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Bom início de semana. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. E aqui comigo, o parceiro de bancada aqui do JMD, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, bom início de semana, Marcos Bezerra.
Para você também, Kátia Gomes, excelente semana, ótima tarde. Para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado, notícias aí gerais, e também vai poder participar através do nosso WhatsApp 988-291029. Já pode ir enviando a sua mensagem escrita e logo mais vai ser liberado o telefone 3675-2000 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicações aqui no Jornal do Meio Dia. O Coutinho Neto chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já com muitas informações. São 12 horas e 9 minutos, Jornal do Meio Dia no ar é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda, você faz suas compras e parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, de Salvador, que informa: política nacional sobre drogas é alvo de críticas.
O dia de Teresina, ocupação de leitos Covid está abaixo de 50% no Piauí.
Vamos falar que no Brasil, de um modo geral, também, né? Os dados são parecidos. Jornal do Comércio de Pernambuco. Pernambuco entra em nova fase de abertura. Tem a ver com a flexibilização aí do, né, da abertura do comércio de modo geral em relação à pandemia de Covid-19.
Diário do Nordeste do Ceará, comércio deve puxar geração de empregos.
Jornal Globo no Rio, Fiesp lidera manifesto pró-harmonia de poderes.
O Dia do Rio, segurados do INSS relatam sufoco para agendar perícia.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. O Distrito Federal lidera aumento da pobreza no Brasil.
Conflitante, difícil de entender.
Exato,
né?
Exato.
Que coisa.
Olha, a gente divulga como tá, né? É. Mas a gente sabe que boa parte da imprensa aí só vem fazendo manchetes, né? Pra dar uma cutucada no governo federal. Uma coisa assim absurda, né? Isso não é jornalismo de verdade,
porque,
né?
É o centro onde gera, né, o poder do país, muito dinheiro, altos salários, mas nos arredores ali, né, do Distrito Federal, a coisa é diferente.
E eu sabia que você ia falar isso. Eu tinha certeza que você ia observar. Pois é, né? Então, caro ouvinte brasileiro, não confie em toda ou qualquer fonte, viu? Cuidado. Porém, a gente divulga aqui as manchetes dos principais jornais que circulam pelo país, tá? Somos obrigados.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, retrato da seca na Grande BH.
Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul. Estado registra mais de 203 mil acordos de redução de salário e garantia de vaga. Tem a ver com aquele programa, né, Marcos, de redução de carga horária e salários. As empresas fecharam aí com o governo federal. Agora, é melhor assim porque do que perder o emprego, né?
É.
Bem melhor. A gente chega tudo em dia, viu? Entra tudo em dia.
Verdade. O Estado de São Paulo, manifesto que pede pacificação do país, teve origem na Febraban.
Jornal Agora de São Paulo, veja revisões para aumentar o valor da sua pensão do INSS.
E Valor Econômico de São Paulo, Brasil, área ocupada pelo garimpo em terras indígenas cresceu 495% do período de 2010 a 2020.
Pois é, período de 2010 a 2020. Mas gostam de dizer que só foi agora depois que Bolsonaro virou presidente. Gente, vamos falar a verdade das coisas, dos fatos, pelo amor de Deus.
É, o governo federal, junto com a Polícia Federal, órgãos ambientais, estão jogando duro agora.
Olha, eu vi ontem uma reportagem no Fantástico mostrando a atuação da Polícia Federal junto com o Exército Brasileiro. Fiquei impressionada, viu? E também fiquei boba ao saber que tem muitos índios que também participam, né? Que aprovam e preferem estar no garimpo, né?
Olha aí.
Fiquei também, chamou a atenção isso.
Se deixar por conta, a coisa... É, vai não... de mal a pior, hein?
Exato. A natureza não vai aguentar isso, não, gente. As consequências não vão ser boas, né?
Uhum.
Então, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. E a partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, tá? E lembrando que já já você também vai poder participar aqui, participando, ligando, né? Aliás, para nós, pelo telefone 36752000 ou já envia a partir de agora a sua mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. A gente pede a gentileza de não ligar para o WhatsApp, tá? Da Gabriela FM, esse WhatsApp não recebe ligação. E nem chamada de vídeo, viu? E no caso aqui do Jornal do Meio Dia, mande a sua mensagem escrita, viu? Não mande em áudio, não, por gentileza. E assim a gente vai divulgar, tá? 12 horas e 14 minutos, nós vamos divulgar aqui os boletins da Covid-19. Porém, eu só tenho atualizado de Itabuna, que saiu ontem à noite, dia 29. De Ilhéus ainda não recebi. Já olhei aqui no ilhéus.saúde, no Instagram, e também não tem lá. Caso o pessoal da Secom envie aqui, durante o programa eu divulgo, tá? Mas vamos para o de Itabuna, que informa que desde o início da pandemia, Itabuna registrou 34.768 casos confirmados de Covid, mas desse total são 33.805 curados. No momento são 319 casos ativos, 25 pessoas em internamento de leitos de UTI e tem 25 leitos de UTI em Itabuna, disponíveis. Então, Itabuna também na média nacional de 50% só de leitos de UTI ocupados, né? Apesar de ter muitos lugares que está bem menos, graças a Deus. E a gente espera que logo, logo se zere, né? Com as pessoas recuperadas, que ninguém mais vá para UTI. Em Itabuna, infelizmente, Marcos, registra-se 644 óbitos por conta da Covid-19. Lá tem 9 pessoas em internamentos clínicos, 37 leitos clínicos disponíveis, tá? Tá aí os números de Itabuna. A gente aproveita e já fala logo de vacinação. Vamos falar de Ilhéus rapidamente aqui. Hoje, segunda-feira, tem sim vacinação aí, tá rolando nos postos de saúde. Vacinação para 18 anos mais contra a Covid-19, tá? Então, você tem 18 anos ou mais, pode sim ir aos postos de saúde. No caso, em Ilhéus, é região sul, região norte, região oeste, também no centro da cidade. Lembrando que alguns postos começam às 8 da manhã, vai até às 11h30 ou meio-dia. E alguns começam 1 da tarde e vai até às 4, como é o caso aqui do Banco da Vitória, que começa 1 da tarde no posto de saúde e vai até às 4h30, tá? Mesma coisa ali no Sara Kubitschek, na região norte, tá? Aleluia, Marcos Bezerra. Colocaram vacinação no posto Avenida Esperança.
Da Avenida Esperança.
Depois de tanto ouvir te falar aqui, a gente pedir também, né?
É, mas não só vacinação, tem que botar o posto para funcionar decentemente.
Enfermeiro, médico, né? Então, atenção aí, você que mora na Avenida Esperança, em Ilhéus, de 8 da manhã às 11h30, tá? A vacinação. Então, fique atento aí. Então, hoje já foi. Se tiver amanhã, aproveite. Segunda dose, tem também vacinação hoje em Ilhéus para quem está agendado para até dia 30, portanto, até hoje. Então, a minha foi dia 25, eu não consegui. Não tem problema, você pode hoje tomar essa segunda dose para a vacina de Oxford ou vacina Coronavac. A de Oxford, segunda dose, são em todos os postos das regiões Norte, Sul, Oeste e Centro. E também tem Oxford e Coronavac no SEMAI, tá? Antigo Colégio Fênix. Para o meio-dia, mas retorna uma hora, vai até as 15h. Então aproveite essa oportunidade, não deixe para lá não, viu? Ontem eu ouvi de uma pessoa, tomei a primeira dose, não sei se eu vou tomar a segunda. Eu falei, e você quer pegar Covid pela terceira vez? E ficar mal?
Não quer se reforçar o organismo?
Falei com ela, não faça isso, porque já pegou duas vezes. Cada vez que você pega, é pior. Ela, não quero não pegar não. Vou tomar então minha segunda dose. Eu falei, isso, minha filha, vá tomar, que vai ser bom. Eu ainda vou tomar a segunda, mas se quiser me dar a terceira já, logo depois, eu também tô aí.
Amanhã eu tô colado, hein? Amanhã é o dia da segunda dose.
Olha, que maravilha, Marcos Bezerra. Então, que bom, fico feliz por você. Uhum. E eu espero que os senhores idosos, quando começar aqui em Ilhéus a terceira dose, também vão tomar, né? Vamos falar do calendário de vacinação de Itabuna?
Vamos lá.
Lá em Itabuna também, a partir de hoje, tem vacinação, né?
É, a Secretaria de Saúde de Itabuna fará a repescagem de vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose. A vacinação ocorre nas unidades de saúde de 8 da manhã às 11 e de 1 às 4 da tarde. Para receber a primeira dose, a pessoa deve apresentar carteira de identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante nominal de residência. Quem mora de aluguel deve apresentar fotocópia do contrato. Os postos funcionam até as 16h, mas as ampolas com as doses de vacina serão abertas apenas até as 15h, devido ao tempo de validade depois de abertas. Com relação a gestantes e puérperas, as unidades básicas e de saúde da família também estão vacinando contra a Covid-19 as gestantes e puérperas com idade a partir de 12 anos com a vacina da Pfizer ou Coronavac das 8 da manhã às 11 da manhã e de 1 às 4 da tarde. Quem tem de 12 a 17 anos deverá ir ao posto de vacinação acompanhada de responsável. A documentação necessária é a mesma aí que é exigida, além de ultrassom, fotocópia do ultrassom, atestando também um relatório médico atestando a gravidez e também fotocópia do cartão de pré-natal, assinado e carimbado pelo médico ou enfermeiro. Para as puérperas, também é preciso levar a fotocópia da certidão de nascimento da criança. Com relação à segunda dose de Coronavac e Oxford, a aplicação das segundas doses das vacinas Oxford e Coronavac ocorrerá em igual horário, 8 da manhã às 11, e de 1 às 4 da tarde nas unidades básicas de saúde. Para Oxford, o grupo contemplado nesta semana para a segunda aplicação é aquele que recebeu a primeira dose até 11 de junho. Já para a segunda dose da Coronavac, o público é aquele que recebeu a primeira aplicação da vacina até 3 de agosto. Amanhã, dia 31, receberão a segunda dose da vacina Oxford contra a Covid-19 trabalhadores da educação do município, estado e Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. Com idade a partir de 18 anos. A ação será na UniFTC de 9 da manhã a 1 da tarde. A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro da primeira dose. Na quinta-feira, dia 2, trabalhadores e estudantes da saúde que receberam a primeira dose da Oxford no dia 10 de junho receberão a segunda dose da vacina. A ação será na UniFTC de 9 da manhã a 1 da tarde. A documentação RG, CPF, o cartão do SUS e cartão de vacina com o registro da primeira dose, Cátia.
Então é muito importante aí você que está nesse público-alvo em Itabuna, né? Aproveite para tomar a sua primeira, a sua segunda dose. Você que é gestante ou puérpera, também não perca essa oportunidade, né? Estamos num momento muito delicado e a vacina salva vidas, sim. Já está comprovado que diversas pessoas que pegaram o Coronavac, né, o Covid-19, depois das vacinas, não ficaram graves por causa da vacina que protegeu, né?
E vamos barrar essa terceira onda aí, que pode acontecer.
Exato, vamos segurar aí, gente. Vamos fazer cada um fazendo a sua parte, evitando as aglomerações, né? E, claro, sempre usando a máscara, porque nos Estados Unidos, né, Marcos? A gente estava conversando sobre isso, aquela pessoa que não queria usar máscara, que era contra.
Comandava esse movimento,
contra e pegou Covid e já foi.
30 anos de idade.
E embarcou, porque, né? Então, minha gente, é muito importante mesmo o uso da máscara. Já fiz vários testes e até hoje não peguei, talvez por isso, né? Uhum. Por usar muito a máscara.
Isso.
Enfim. Olha, são 12 horas e 21 minutos. O nosso repórter Coutinho Neto está na linha ao vivo. Fala conosco a partir de agora, trazendo muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Boa semana, bom início de semana, ótima segunda-feira. Quais são as notícias?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também. Tudo de bom. Ótima semana, ótima segunda. Ótimo dia produtivo de trabalho. Boa tarde, Marcos Bezerra. Para você também, Marcão, uma excelente semana, um excelente dia, uma excelente tarde de segunda-feira, Marcos.
Obrigado, Coutinho. Idem, um bom trabalho e aquele abraço.
Obrigado, Marcos. Outro abraço também para você que já está acompanhando aqui a sua programação da Gabriela FM, agora em especial no horário do Jornal do Meio-Dia. Mas olha, Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio-Dia, antes de acionarmos que a nossa viatura da 102,9, é com muito pesar que vamos informar o falecimento aqui na cidade de Ilhéus hoje, a professora Ruth Ferreira, lá do Pontal. A professora Ruth era muito querida na região, na comunidade, muito conhecida, e a professora Ruth era tia do meu colega corretor de imóveis, o Marcondes. Portanto, aí sentimentos a familiares e amigos da professora Ruth Ferreira, pessoa super carismática, querida, aí no bairro do Pontal, em Ilhéus, enfim, a comunidade toda consternada com o falecimento dela. Aproveitando também, deixar sentimentos de pesar à família do nosso ex-companheiro de Gabriela FM, trabalhou por muito tempo aqui na área de segurança da Gabriela FM, foi um dos primeiros porteiros da rádio, lá na década de 90, nosso amigo Zé Salvador, como era conhecido carinhosamente, ele residia aqui no Alto da Bela Vista, no Banco da Vitória, e faleceu ontem à noite para Luciano, filho de seu Zé, meu amigo. Também, Luciano, receba você, seus familiares, seus irmãos, seus amigos e parentes também, nossos sinceros votos, sentimentos e pesar nesse momento de dor e consternação. Difícil, mas Deus está no caminho, Deus sabe de todas as coisas. Portanto, aí para vocês, nossos sentimentos em nome de toda a equipe da Gabriela FM. Mas agora sim, Marcos e Kátia, e você do JMB, vamos embarcar no setor policial, porque a nossa viatura hoje realmente não coube tanta informação devido a vários fatos que ocorreram nas últimas horas nas principais delegacias, não só de Itabuna, de Ilhéus, mas também de toda a nossa região. Aperte o seu cinto, coloque a sua máscara, passe o seu álcool gel e apresente seu cartão de vacinação. Aí você já está dentro comigo da viatura da Gabi. Olha, começando o nosso giro de informações do setor policial, na cidade de Itabuna, onde a polícia militar realizou uma operação que resultou na apreensão de 11 quilos de maconha. Esta operação aconteceu no bairro São Pedro. As guarnições ocuparam diversas partes de um morro a partir da rua São Carlos e como parte da chamada operação denominada Meridionalis Bis, que realizaram abordagens e revistas a veículos e transeuntes. Em um determinado imóvel utilizado como espécie de depósito do crime organizado, os policiais encontraram e apreenderam, além dos 11 quilos de maconha, 6 granadas, 6 balanças de precisão e um rádio comunicador. Todo esse material apreendido foi apresentado no complexo policial de Itabuna. Ninguém foi preso na operação, mas as ações policiais estão sendo planejadas e logo serão efetivadas em Itabuna como parte do combate intensivo ao crime organizado, ao tráfico de entorpecentes, assaltos à mão armada, dentre outros crimes cometidos pelos integrantes de várias facções no município de Itabuna. Violência também aqui no município de Ilhéus, hein? Um homem apenas conhecido por Lázaro foi encontrado morto na localidade da Central de Abastecimento do Malhado, conhecido como Malvinas. Malvinas, segundo a própria polícia, disse, está sendo utilizada para uso e comércio de entorpecentes. Em relação ao assassinato de Lázaro, existe a grande suspeita que ele teria sido vítima de um latrocínio, ou seja, de um roubo seguido de morte, já que seus pertences foram levados pelo criminoso ou pelos criminosos. O corpo foi removido nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira por uma equipe do BPT aqui de Ilhéus. Inclusive, já temos informação de que um dos acusados, que foi identificado pelo circuito de câmeras de segurança da região, já teria sido identificado e também ele teria sido capturado pela própria população e entregue à polícia, que já está registrando essa ocorrência na sétima Ecopi. Mas uma dupla morreu em confronto com policiais militares também aqui na cidade de Ilhéus. Este fato aconteceu na manhã do último sábado no bairro Teotônio Vilela, zona oeste de Ilhéus. Policiais militares que pertencem ao Petro 70 faziam rondas quando avistaram vários indivíduos armados. Ao notar a presença da viatura, os acusados empreenderam fuga e alguns deles dispararam com arma de fogo contra os policiais que solicitaram apoio de outras guarnições. De imediato, houve troca de tiros e dois indivíduos foram atingidos, mesmo sendo posteriormente socorridos ao Hospital Regional Costa do Cacau, mas ambos não resistiram aos ferimentos e evoluíram a óbito. Igor Moreira da Silva e Gilmar Mota Sintra, o Fininho, ambos integrantes de facções criminosas que atuavam aqui na cidade de Ilhéus, o que atuam ainda na ação policial. Além dos óbitos, também foram apreendidos uma pistola de calibre 380 e um revólver de calibre 32. Também em nossa região houve confronto e mais dois homens de Itabuna, considerados líderes de uma organização criminosa, morreram em confronto com policiais militares da CIP Cacaueira, no distrito de Cajueiro, município de Ibicaraí, ali bem às margens da BR-415. Os acusados foram identificados como Naldo Manso e Tiago Porquinho, ambos com passagem pela polícia. Os policiais realizavam algumas abordagens em um trecho da rodovia BR-415 com o intuito de coibir roubo de veículos e assalto a terminais bancários com explosivos. Durante um dos bloqueios, já próximo a Santa Cruz da Vitória, a guarnição percebeu que dois indivíduos estavam a bordo de um caminhonete Mitsubishi L200 Triton de cor branca, empreenderam fuga após o condutor realizar uma manobra brusca. Houve, portanto, perseguição e, na altura de Cajueiro, de Ibicaraí, o cerco foi fechado, mas os bandidos preferiram não se render. Desceram do veículo e passaram a atirar contra a guarnição, que revidou a injusta agressão, alvejando a dupla. A dupla ainda foi socorrida para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos. Naldo Manso é Ronaldo Santos Silva, que já cumpriu pena no presídio de Itabuna. Já Thiago Porquinho ocupava na hierarquia uma menor condição de Naldo no crime organizado, mas também era estratégico para o crime e já havia sido preso por outras ocasiões. No município de Canavieiras, também em nossa região, um homem conhecido por Luiz Carlos Oliveira dos Santos, de 63 anos, conhecido por Luizão. Luizão, ele foi morto a tiro na região do distrito de Oiticica, pertencente ao município de Canavieiras. Luizão foi vítima de uma possível emboscada e acabou sendo executado a tiros na tarde de ontem. O delegado de Polícia Civil, Renato Fernandes, compareceu ao local juntamente com a equipe de peritos técnicos e acompanhados da guarnição da Polícia Militar da 71 CIPM. O delegado informou que as causas prováveis do crime e outras informações sobre a autoria estão sendo mantidas sob sigilo para preservação das investigações e todas as medidas de polícia judiciário já estão sendo adotadas na morte do Leizão no município de Canavieiras. Daqui a pouco, Marcos e Cátia, a nossa viatura vai percorrer o Sul, o Baixo Sul e também o nosso grande Recôncavo Baiano e a nossa grande Bahia, porque temos ainda muitas notícias de polícia aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. E continua na comunicação de Cátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouco. Olha, acaba de chegar para a gente o boletim da Covid-19 de Ilhéus, que saiu ontem à noite, dia 29. Informa que o município já tem 19.577 curados. 40 pacientes estão ativos, tá? Dos quais 10 estão internados na UTI. Infelizmente, Ilhéus registra 564 óbitos. Dos 61 leitos de UTI Covid, 16 estão ocupados com pacientes de outros municípios, tá? Então tá aí a informação vindo da Secom Bahia em relação ao boletim da Covid-19. Bem, são 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, nós estamos com o Agenor Neto na linha, ele vai falar conosco ao vivo, porque hoje, 30 de agosto, é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. É isso mesmo. Para quem não conhece ou nunca ouviu falar, deixa a gente explicar. A esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune que compromete o sistema nervoso central e pode levar a alterações na visão, no equilíbrio e na capacidade muscular. O Agenor é um exemplo que pode sim conviver bem, né, quem tem a esclerose, e superar isso. E ele vai falar conosco a partir de agora, não é isso, Agenor Neto? Boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde aí, Marcos Bezerra.
Boa tarde, Agenor.
Muito obrigado aí pelo convite. Eu acho que é muito importante, né, utilizar, né, os meios de comunicação, e vocês aí da Grabeira FM sempre nos apoiam e apoiam bem. E com relação à esclerose, como você falou, né, é uma doença autoimune, uhum, e se confunde com muitos outros tipos de doença. Uhum. Então, depois que eu consegui minha recuperação, eu levantei essa bandeira de querer ajudar outras pessoas, de falar para o mundo, né, não só para aqui, para Ilhéus, mas para o mundo, uhum, que a doença não tem cura ainda, mas tem tratamento. E como você falou, podemos ter uma qualidade de vida aí. E para isso, a gente também tem que se ajudar, né?
Com certeza. Ter força de vontade, né, Janu?
Isso. O que ocorre, Kátia? A esclerose múltipla, por ser uma doença que se confunde, ela se confunde aí, por exemplo, com labirintite. No meu caso, quando eu tive o surto, se confundiu com estresse. Quando eu perdi todos os movimentos do lado esquerdo do corpo, eu tive a dupla visão e paralisia facial, foi confundindo com AVC. Então, para isso, existe aí o diagnóstico, né, preciso, que é através de exames, não só exames clínicos, mas também através de ressonância, por exemplo. O especialista que vai estar nos auxiliando é o neurologista.
Uhum. Bem, é importante lembrar isso mesmo. E falando do dia de hoje, antes de falar da programação que está tendo hoje, né, sim, nesse Dia Nacional de Conscientização, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, porque você é uma pessoa que se tornou praticamente uma atleta. Você corre quilômetros, ou seja, superando a esclerose, né?
Verdade. Eu, quando eu fui diagnosticado, não é diferente como outra pessoa. Eu pensei que aquele momento tinha tudo acabado, mas eu também tive aquela sensação assim, não, eu vou em busca de uma melhora, eu vou lutar contra essa doença. Então eu aprendi a conviver com ela, com o auxílio aí da medicação de alto custo que eu utilizo, que é fornecida pelo SUS, e através da fisioterapia, que me ajudou na recuperação dos movimentos. Então, após essa recuperação, o que o médico falou, ó, você pode recuperar 100% ou pode ficar com sequela pro resto da vida. E eu disse, doutor, o que eu tiver de chance, se eu tiver chance de 10%, eu vou atrás. Se tiver chance de 1%, eu vou também. E comecei a fazer, de ser disciplinado, né? Fazer a utilização da medicação, fazer fisioterapia, mas era cobrado a atividade física. E eu sei aí que muita gente aí que fala assim, ah, não tenho tempo para fazer atividade física, eu não consigo. É aquele ditado, a gente tem que criar um mini hábito. O mini hábito, eu falo assim, você vai começar aos poucos. Foi como eu comecei, eu não comecei correndo. Uhum. Eu comecei andando, depois trotando, me identifiquei com a corrida, Hoje tem vários tipos de atividade física. Nossa Ilhéusa aí tem mar, tem rio, que pode ter aí várias práticas de esporte. E eu fui aos poucos vendo que a corrida, ela me auxiliava na melhora da fadiga, do formigamento e do meu condicionamento. Aí foi que eu fiz a primeira corrida de 5 km, 10, fui para 21 e resolvi fazer uma maratona. Aí logo no primeiro ano eu fiz 3.
Nossa.
E em seguida eu fiz uma ultra. Uma ultra maratona, para quem não sabe, é um percurso acima dos 42 km, 195. Porém, a gente, em provas oficiais, a gente estipula acima de 50 km. Aí eu realizei essa prova, onde eu me tornei o primeiro brasileiro com esclerose múltipla a ter realizado. E isso aí repercutiu tão bem, porque as pessoas viram que, através da minha história, né, dessa superação, uhum, que ali não era o fim do mundo, que eles poderiam também estar buscando a melhora na sua tipo de enfermidade, né? Acho que tem gente aí, eu conheço pessoas que tinham depressão, mas depois que me conheceram, não, Neto conseguiu, eu vou tentar também, porque a gente só vai saber se consegue ou não, uhum, tentando, realizando. E se não conseguir na primeira vez, a gente não pode deixar de acreditar, continuar persistindo e tentando. Aí eu fiz outra prova de 135 quilômetros, onde foi já no início da pandemia, e auxiliei junto à ajuda com famílias carentes. Eu fiz de 135 quilômetros em 23 horas e 50 minutos. Pedi que as pessoas amigas doassem 1 quilo de alimento. A gente doou para 66 famílias cestas básicas.
Que bacana.
Depois eu consegui fazer outra prova, mas essa foi sem nenhum evento, de 180 quilômetros em 42 horas e 50 minutos.
Nossa.
E a mais recente foi a de 235 quilômetros em abril, onde eu solicitei para os amigos uma doação de alimentos e nós conseguimos aí quase 650 quilos para doar aí a 63 famílias. Então, eu utilizei da minha doença, onde eu poderia dizer assim, não, eu não quero mais fazer nada, eu vou só ficar tomando a medicação, ficar em casa acamado. Não, eu fui atrás, fui em busca, acreditando que é possível. Então, ninguém pode deixar de acreditar.
Genoa, sua história é muito linda. Conta pra gente aí, a partir da crise que você teve até o diagnóstico preciso sobre a esclerose múltipla e até chegar a ser ultramaratonista, né? O primeiro brasileiro com esclerose múltipla a participar de uma ultramaratona. Qual o conselho que você dá para as pessoas aí?
Eu digo o seguinte, por mais difícil que a gente tenha no dia a dia, porque dificuldade, problema, todo mundo tem, não deve deixar de acreditar, deve deixar de pensar positivamente, porque a gente recebe todo dia informações no nosso dia a dia, e no caso assim meu, eu procurei filtrar as coisas positivas que agregassem, uhum, benefício. Então, para mim, foi positivo o hábito alimentar, ser disciplinado da utilização da medicação, também atividade física, que às vezes a gente acha que não consegue, é fazer em um momento que a gente esteja bem, no horário que você acha que seja mais adequado, e que você possa sim tentar aos pouquinhos, uhum, o que você gosta, né? Independente do tipo de atividade. Então é acreditar e nunca desistir.
Um passo de cada vez, né, Neto?
Isso
é muito bacana. Ô Neto, ontem, dia 29, teve uma caminhada na Soares Lopes?
Isso.
Em comemoração
ao Deus, uma coisa que ocorreu depois da escola também, o abraço amigo, porque as pessoas, quando são diagnosticadas e tem aquele impacto, eu acho que o maior benefício que eles vão estar recebendo é o acolhimento, é o apoio. E isso a gente tem realizado quando a gente recebe um paciente com diagnóstico, entendeu? Uhum. A pessoa está um pouco perdida, então a gente identifica e chama para o nosso grupo de zap. E com o dia 30, a gente começou algumas atividades desde o ano passado, que foi na data fazer caminhadas na intenção de falar mais um pouquinho sobre a esclerose e as pessoas entenderem que a esclerose, porque tem gente aí que confunde, a esclerose é uma pessoa esclerosada, só dá em velho. Verdade. Não, a esclerose é em média de 20 a 40 anos, dá mais em mulheres brancas, mas não quer dizer que é só nisso. E, assim, a importância dessa caminhada foi conscientizar as pessoas que realizamos ontem em Ilhéus e sexta foi em Itabuna. Foi que a prática de atividade física é benefício para todos nós. Ajuda a autoestima, a qualidade de vida, o bem-estar, seu condicionamento. Você fica revigorado e com certeza aí vai estar mais disposto a fazer tudo.
Uhum. Isso mesmo, Neto. Olha, parabéns, viu, Agenor Neto, por sua iniciativa, sua superação, tá? Que Deus abençoe aí, que você a cada dia ajude, estimule mais ainda as pessoas, né? Principalmente aí no caso de quem tem esclerose múltipla, tá? Que essas pessoas possam aí ter uma qualidade de vida, né? E possa tocar suas vidas.
Ô, Kátia, eu agradeço vocês de coração e queria deixar aqui uma mensagem também. Eu não estou sozinho nessa batalha. Hoje nós temos um grupo aqui, não só de Ilhéus, mas esse grupo de zap, Amigos Múltiplos, tem pessoas aqui do sul da Bahia, do sudoeste, e pessoas agora que abraçaram a causa de São Paulo, Minas, Recife, legal, Paraná. Então isso aí é uma união, né, de pacientes, porque a gente troca informações no grupo. E isso fortalece cada um de nós.
Que bom.
Então eu agradeço a esse grupo e agradeço a vocês aí por estarem abrindo esse espaço, a Gabriela FM, por proporcionar essa divulgação, já que vocês têm uma abrangência imensa aqui na nossa região e em outros locais também.
Qual o contato, o número de telefone desse grupo que vocês têm, Agenor?
73 99992 7805.
Pronto, já tenho aquele anotado, vamos divulgar também, viu, Agenor?
Agenor Neto aí, obrigado mais uma vez, ele que é um exemplo, já participou conosco aqui de alguns programas, Gabriela Esportiva Itinerante, com Renatinho Bad Boy, comigo, com o saudoso Nel Bastos.
Verdade.
Parabéns, Agenor, continue nessa luta aí.
Obrigado.
Um abraço, Agenor, boa tarde para você.
Boa tarde.
Então, você que pegou aí a entrevista pela metade, estávamos conversando com o Agenor Neto, em comemoração aí ao Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. O Agenor convive com a esclerose múltipla já há alguns anos, ele tem superado cada dia mais, se tornou aí praticamente um atleta, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
Nossa, as provas que ele falou aí que já fez, eu fiquei assim, meu Deus,
uma maratona não é para todo mundo, não. Imagine uma ultramaratona.
Não é? Agenor, eu pensei assim, preciso focar mais na caminhada e nas corridas.
Eu nem falo.
Não é nós, né, Marcos? Olha, gente, só reforçando aqui, a importância, viu, do diagnóstico da doença, da esclerose múltipla, porque atinge principalmente pessoas entre 18 e 55 anos, segundo o Ministério da Saúde. Então, os sintomas estão associados a alterações em uma estrutura cerebral chamada bainha de mielina, que envolve as células nervosas pelas quais passam os impulsos elétricos responsáveis pelo controle das funções do organismo. Então, se você tem algum parente, alguém, né, que foi diagnosticado aí, aproveite para entrar nesse grupo, tá, daqui do sul da Bahia, que já tem pessoas de várias regiões do estado e de outros estados também. É o 99992, tá? Vamos lá, 739, aí depois vem 9992-7805, 973-99992-7805, esse é o WhatsApp do grupo aí do pessoal de esclerose múltipla, tá? É bom, um ajudando o outro aí, viu? Muito importante isso.
Isso.
Marcos, vamos ao noticiário estadual rapidinho. Em seguida, a gente vai divulgar mensagens. Se quiser separar já as mensagens aí do WhatsApp, enquanto eu divulgo aqui. Olha, gente, a Bahia registrou 790 novos casos de Covid-19 e 27 óbitos causados pela doença nas últimas 24 horas, segundo a CESAB. Período também, né, que foram registrados 863 recuperados, tá, da doença. Os dados foram divulgados no final da tarde de sábado. Então, o estado já acumula aí um total de 1.219.440 casos confirmados, tá, desde o início da pandemia, e dos quais 1.189.747 já são curados, tá, recuperados. O estado registra 26.416 mortes provocadas pela Covid. E aí, ontem, né, a CESAB atualizou aí o número, corrigiu, dizendo que o número de mortes provocadas pela Covid até 17 horas de sábado, infelizmente, não foram 37, né? Não foram 37, mas sim, não, infelizmente, foram 37 e não 27, como tinha sido divulgado no sábado. Então, infelizmente, ainda na Bahia, as pessoas estão morrendo por conta da Covid-19. 37 é um número alto? É sim. A gente não vê a hora de zerar isso aí. E ainda, segundo a CESAB, a Bahia atingiu já um total de 8.704.562 vacinados contra a Covid-19 com a primeira dose ou dose única, o que representa 78,5% da população adulta com 18 anos ou mais. Que maravilha, hein? Que as pessoas se vacinem cada vez mais. O que temos no WhatsApp da Gabi, Marcos, aí?
Temos sim participações. Mandar um alô primeiro para quem está acompanhando pela fanpage, a Joelma Rosa, no Facebook, né? Edileuza Gomes, boa tarde, Kátia, estou em Jequié, mas estou ouvindo a Gabriela FM e mando um alô para meus filhos Diego, Diogo, Douglas, que estão na Tibina, e para meu outro filho, Rafael, que está na Cargill trabalhando. Aquele abraço.
Um abraço para todos vocês.
Ricardo Sena também, boa tarde. Kátia, mando um alô para meus pais lá no assentamento Bonfim, na rodovia Ilhéus Uruçuca. Seu Anísio, Dona Luziene, Tia Jaqueline, Tia Nega, Gabriel, meu sobrinho, minha avó, Dona Nenzinha na sintonia.
Como eu não consegui decorar o nome de todo mundo, um abraço para esse pessoal maravilhoso aí acompanhando a gente no assentamento...
Bonfim,
um abraço para vocês, obrigada, tá, pela audiência.
Gilson, também de Cheira, boa tarde, Kátia, manda agradecimento a todos que participaram do mutirão da limpeza nas margens da Lagoa Encantada no último sábado.
Ah, que bacana, a gente divulgou, né, o mutirão, pediu a todos aí para participar, parabéns a quem participou, e é isso aí.
A Vana Santos também na fanpage e no nosso WhatsApp. Boa tarde, Kátia. Hoje pela manhã houve uma denúncia sobre uns homens que, segundo falaram, de uma facção que estariam colocando terror no São José, em Ilhéus. Sou moradora e te falo, é tudo mentira. Estão envolvendo os nomes de pessoas erradas.
Está divulgada a sua mensagem.
Ela coloca aqui o nome de alguns que esfaquearam um rapaz chamado Wagner.
É porque tem coisas, tem detalhes, essas coisas de violência. Eu prefiro que não divulgue aqui os detalhes. Verdade. Se você quiser ligar e falar... Fique à vontade. Se também não quiser falar seu nome, não precisa, mas você pode ligar, tá?
Se tiver algum grupo lá e mandar o pelotão, a polícia responsável, né? Dar um pulinho por lá pelo São José.
Exato. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia. Marcos, gostaria de denunciar um motorista, né, de uma empresa de ônibus que sai do Salobrinho, do terminal, às 11h30 da manhã, e que esse motorista só trabalha todos os dias com muita ignorância. Valeu. Vem dirigindo nas carreiras, né? E os passageiros... vem dentro com criança no colo em tempo de se machucar. Então, cuidado aí, motorista, né? Dessa linha do Salobrinho que sai às 11h30 da manhã, né? No terminal.
Ô, meu filho, o emprego tá difícil, né? Se não tá gostando, pede pra sair. Agora o mínimo é ir trabalhar, né? Na paz, deixar os problemas lá fora e tratar todo mundo bem com o mínimo de educação, tá bom? Olha, são 12 horas e 57 minutos. A Cauana, por gentileza, pode acionar o repórter Coutinho Neto, que tem mais informações do setor policial. Enquanto o Coutinho chega aí, deixa eu trazer uma informação aqui do que aconteceu em Teixeira de Freitas. E isso aqui, gente, é um exemplo que não se pode reagir a assalto, pelo amor de Deus. Olha, o crime aconteceu em uma tabacaria localizada na Rua Portugal, no bairro Jardim Europa, na noite de sábado, né, anteontem, 7h30 da noite, lá em Teixeira de Freitas. Segundo informações, a vítima ainda chegou a ser socorrida por uma guarnição da Polícia Militar para o Hospital Municipal, mas acabou morrendo assim que deu entrada no hospital. A vítima foi identificada como Lucas Brito Aguiar, de apenas 25 anos. Ele era estudante de direito e trabalhava como estagiário na DEAN, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Teixeira de Freitas. Segundo informações, o criminoso chegou à tabacaria de propriedade do Lucas, anunciou o assalto. Após o assalto, o ladrão saiu do estabelecimento. E aí a vítima teria corrido atrás do assaltante, momento em que ele atirou no Lucas. Os tiros acertaram a região do tórax. A polícia militar foi acionada, chegou ao local, realizou socorro. Outras guarnições realizaram rondas ali na região para tentar prender o criminoso, mas até então não temos novidades sobre a prisão, né, desse criminoso. Infelizmente, o Lucas, né, acabou falecendo. O Lucas deixou um filho de 2 anos, segundo familiares. Muito triste, muito mesmo. E a gente aproveita e fazer aquele alerta, pelo amor de Deus, não reaja a assaltos. O ideal é que não existisse um assalto, né? Mas infelizmente existe. Então não reaja ao assalto. Se é para entregar o celular, entregue. Se é para entregar o carro, entregue. Deixa embora. Agora, depois você pode procurar a polícia, fazer o boletim de ocorrência, né? Que é importante também. E Coutinho Neto, nosso repórter que está de volta aí, ele já acompanhou diversos casos desse tipo. Já entrevistou também muito a polícia, policiais, que sempre dão essa orientação, né, Coutinho? Nunca se reagir a um assalto.
Essa é a orientação básica, Kátia, da polícia. Todos recomendam essa atitude. Porém, em alguns motivos, em alguns casos isolados, a pessoa não tem equilíbrio. Pode ser por nervosismo, até por um susto, um impulso, e acaba vendo uma alternativa, reagindo, e acaba se dando mal, falecendo. É lamentável, realmente lamentável a morte do Lucas, que aconteceu em Teixeira de Freitas, mas é o tipo da coisa, a população também cansou-se, né? E tanto sofreu na mão de bandidos. Aqui, Cátia Matos, rapidamente, antes aqui do nosso giro policial, a bordo da sua viatura da 102,9, gostaria de parabenizá-los, você, Cátia Gomes, e você, Marcos Bezerra, a diretoria da Rádio Gabriela FM, por convidar o Agnello Neto para fazer este depoimento de vida, que realmente é emocionante, é inspirador, e parabenizá-lo também em relação àquilo que ele arrecadou socialmente, as suas contribuições para a comunidade carente. Já me coloco, Kátia, à disposição, caso você queira passar o meu contato para ele, para nas próximas investidas, os próximos projetos. Eu também gostaria muito de estar participando, porque realmente é um exemplo de vida. Inclusive, Marcos e Kátia, nós estamos acompanhando atualmente a Paralimpíadas em Tóquio 2020.
Né? Vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre isso hoje. Que tem então, baiano, né? Já sei.
O conterrâneo nosso, lá de Capetinga, recebeu uma medalha de bronze no remo. O Renê Pereira. É. Parabéns ao pai dele, Renan. Parabéns à família Pereira em Capetinga. Mas eu queria falar o seguinte. Além das medalhas, Cátia, que os brasileiros e baianos vêm conquistando lá na Paralimpíadas, também eu fico observando cada prova, cada membro que está representando o seu país lá em Tóquio é também um exemplo de vida muito grande.
Sim.
São pessoas que têm vários tipos de deficiência,
verdade,
que se entregaram ao esporte e que estão hoje dando exemplo mundial. Vocês concordam comigo?
Concordo plenamente. O que a gente sempre fala, o esporte pode mudar a vida da pessoa. E lembrando que a pessoa com algum tipo de deficiência pode sim praticar o esporte e eles estão dando um exemplo lá, né? Eu sabia que você ia comentar do Renê, seu conterrâneo. Estamos muito felizes por ele. E hoje ainda vamos falar sobre esse assunto. Aproveito, Coutinho, só para corrigir o nome do nosso entrevistado. É o Agenor Neto, viu? Ele
que acabou de falar. Ah, sim, eu falei Agnello, desculpe, Agenor. Mas pode passar meu contato com o Agenor, viu, Agenor? Parabéns.
Tá bom.
Vamos lá, então. Parabéns para Renan Pereira, Itapetinga, pai do Renê, vice-prefeito de Itapetinga no segundo mandato. Meu amigo Renan, ex-vizinho lá de residência nossa no bairro Camacã, na cidade de Itapetinga. Viatura, já com o Giroflex ligado, 102,9 na área. Notícias de polícia. Olha, uma intervenção policial da CIP Central resultou na morte de um suspeito de tráfico de drogas no início da madrugada do último sábado no município de Ipiaú. De acordo com as informações, após tentativa de abordagem, houve um tiroteio e o suspeito Vitor Barbosa Lima, de 22 anos de idade, acabou sendo baleado, foi encaminhado pelas guarnições ao Hospital Geral de Ipiaú, onde foi constatado o óbito. Ainda, de acordo com as informações, Vitor tinha saído recentemente do presídio de Jequié, onde estava preso pela acusação de tráfico de drogas. Com ele, Os policiais apreenderam revólver 32, 250 gramas de maconha, 180 gramas de cocaína, balança de precisão e mais alguns entorpecentes que foram todos apresentados via territorial de Piauí. No município de Anápolis, uma pessoa foi morta e outra ficou gravemente ferida no final da tarde do último dia 29. Acusado de ser autor do homicídio, Marcos Vinícius Lacerda Vieira, 19 anos de idade. Ele foi preso em flagrante. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola calibre .40. De acordo com as testemunhas, Marcos Vinícius desceu de um carro e atirou em Danilo Teixeira, de 24 anos de idade. O padrasto de Danilo, Técio Almeida, tentou defendê-lo, entrando em luta corporal com o assassino, e também acabou sendo baleado. Pessoas que estavam no local conseguiram dominar o criminoso até a chegada de uma guarnição da polícia. As duas vítimas foram atendidas no hospital regional e acabou sendo que Técio não resistiu aos ferimentos e foi a óbito pouco tempo depois do atendimento. No extremo sul da Bahia, ainda, policiais militares da CAEMA realizavam rondas no distrito de Belo Cruzeiro no momento em que receberam informações de populares referente a indivíduos que estariam comercializando drogas e apontando armas de fogo em plena via pública. Diante da informação, a guarda foi até o local onde o autor, que estava em frente a um imóvel, ao ver a chegada dos policiais, correu para dentro da casa. Ao perceber a atitude, os militares realizaram o acompanhamento tático, momento em que o indivíduo efetuou um disparo de arma de fogo contra a guarnição, que precisou revidar a injusta agressão, e na troca de tiros, o suspeito foi atingido. O criminoso não resistiu e veio a óbito. Armas e drogas e dinheiro também foram apreendidos na ação policial. Um inquérito policial militar foi instaurado para apurar circunstâncias do auto de resistência. Olha, nossa Grande Bahia, uma triste notícia no município de Barra da Estira, já na Chapada Diamantina, no finalzinho do sudoeste baiano. Uma mulher, ela morreu após um homem invadir a fazenda onde ela morava e disparar vários disparos de arma de fogo na zona rural de Barra da Estiva. A filha dela, de 7 anos de idade apenas, também foi baleada. O crime aconteceu na noite do último sábado e está sendo investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso até o momento. A vítima identificada, Maísa Pereira Cares, de 27 anos de idade. De acordo com as informações do Comando do Policiamento Regional Sudoeste, ela chegou a ser socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para o Hospital Zuzi Zanfreta, em Barra da Estiva, mas acabou não resistindo. Segundo a Polícia Militar, a filha de Maísa, que foi atingida por 3 disparos, foi levada para a mesma unidade hospitalar. Contudo, não há detalhes sobre o estado de saúde da criança. Até o momento, não há detalhes sobre a autoria e a motivação deste crime, mas vamos acompanhar de perto e qualquer novidade estaremos informando aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, viu? Do JMD. Olha, 1h06 já. Passa muito rápido, já estamos extrapolando o tempo, então vamos levar informação aqui para os nossos ouvintes. Olha, deixa eu resumir rapidamente aqui para os ouvintes, Marcos. A Secretaria Municipal de Saúde de Salvador definiu o esquema para aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 80 anos ou mais. Terá início hoje. Segundo a Prefeitura, a imunização será para idosos que, no dia 1º de setembro, completam 6 meses da aplicação da segunda dose, tá? Então, para receber a vacina, é necessário conferir se o nome está na lista disponível no site da Secretaria. Lembrando que adolescentes com idade entre 12 anos que têm alguma comorbidade e deficiência permanente com o nome na lista do site também poderão ser vacinados hoje, ok? Lembrando que o Ministério da Saúde já liberou que a partir de 15 de setembro os estados e municípios aí já podem organizar e começar a vacinação da terceira dose da Covid-19 para 70 anos ou mais, tá? Então, claro, cada município vai divulgar, né? O seu cronograma aí da vacinação. E aí nós vamos direto para o noticiário nacional. O Marcos tem informações aí que pela primeira vez desde o ano passado o Brasil tem 20 estados com ocupação de leitos menor que 50%.
Isso aí, o índice de ocupação de leitos Covid-19, clínicos e de UTI, está menor que 50% em 20 estados brasileiros. Essa é a primeira vez desde o início da pandemia que o dado se comporta dessa forma. Na prática, isso significa que a rede hospitalar desses estados está menos sobrecarregada e registrando menos casos graves ou gravíssimos da infecção pelo coronavírus. Os estados que registraram taxa de ocupação de leitos abaixo de 50% são Bahia, Acre, Pará, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina. Entre os estados com situação diferente estão Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul, com índice de ocupação entre 51% e 69%. O Rio de Janeiro vive situação de emergência com 70% a 80% e Roraima está na zona grave com ocupação entre 80% a 94%. Os dados são consolidados pelo Ministério da Saúde com base nas informações disponibilizadas pelas secretarias estaduais de saúde.
Marcos, esses estados aí que estão nessa situação, né, crítica, como Rio de Janeiro e Roraima, preocupante demais, não quer dizer que pode chegar aqui, viu? Voltar. Então, por isso que as pessoas têm que continuar se cuidando, porque já chegou a variante Delta no estado da Bahia, né? E o Rio de Janeiro assola, né, a população, essa variante. É, por isso que está nessa situação. Então, fica aí o nosso alerta. Olha, rapidamente, o aumento de casos de sequestros relâmpago e de roubos relacionados ao Pix fez o Banco Central introduzir medidas de segurança no sistema instantâneo de pagamentos. As alterações divulgadas na última sexta-feira também afetam outras modalidades de pagamento eletrônico, como a transferência eletrônica disponível, que é o TED, cartões de débito e transferências entre contas de um mesmo banco. Na mudança mais importante, o limite de transferências entre pessoas físicas, inclusive microempreendedores individuais, que é o MEI, cairá para R$ 1.000 entre 8 da noite e 6 da manhã. O novo limite vale também para o PIX, como para a liquidação de TEDs, para cartões de débito e para transferências intrabancárias. Em outra mudança, o Banco Central decidiu impedir o aumento instantâneo de limites de transações com meios de pagamento por meios eletrônicos. Agora, as instituições terão prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 horas para efetivarem o pedido do correntista se feito por canal digital. A medida abrange tanto o PIX como o TED, tá? A TED. O documento de ordem de crédito, o DOC, e as transferências intrabancárias, cartões de crédito e boletos. Então, as instituições financeiras passarão a oferecer aos clientes a possibilidade de definir limites distintos de movimentação no PIX durante o dia e a noite, permitindo limites mais baixos no período noturno, e elas também passarão a permitir o cadastramento prévio de contas que poderão receber PIX acima dos limites estabelecidos, mantendo os limites baixos para as demais transações. Então é realmente até bom, Marcos, porque como diz aqui, né, o aumento de sequestro relâmpago, a pessoa pega outra depois de 8 da noite, fala, bora, faz o PIX aí, vê que tem na conta R$ 30.000, um exemplo, faz o PIX agora, ele não vai poder fazer, né? Enfim, eu espero que os bancos ajudem mais essa segurança aí, né, Marcos?
Verdade, isso aí.
Vamos para o noticiário internacional, última notícia com boas notícias. Marcos Bezerra, Brasil conquista 4 medalhas de ouro no 5º dia de Paralimpíada.
É, o Brasil viveu mais um dia de vitórias na madrugada de sábado para domingo dos Jogos Paralímpicos. Foram conquistadas 4 medalhas de ouro e 3 de bronze. René Campos Pereira deu a largada na sequência de triunfos com bronze no remo. Nos 2.000 metros do esquife simples, ele completou a prova em 10 minutos, 3 segundos, 54 centésimos. No halterofilismo, Mariana D'Andrea subiu no lugar mais alto do pódio na categoria até 73 quilos, na qual competem atletas que possuem deficiência nos membros inferiores e ou com paralisia cerebral. A brasileira levantou 137 quilos e conquistou o primeiro ouro da história do Brasil na modalidade. No judô, com o ouro de Alana Maldonado e o bronze de Meg Emerit, a bandeira verde e amarela apareceu duas vezes nos pódios do judô. Alana, de 26 anos, que se tornou a primeira brasileira campeã paralímpica da modalidade. Na natação, 3 nomes representaram o Brasil nos pódios: Beatriz Carneiro, Carol Santiago e Gabriel Araújo. Beatriz venceu o bronze nos 100 metros peito, na categoria SB14, apenas 0,02 à frente da sua irmã gêmea, Débora, que conquistou a medalha no revezamento de sábado. Com essas medalhas, o Brasil agora é o sexto no quadro, com 10 de ouro, 5 de prata e 15 de bronze.
Que maravilha, hein?
É,
parabéns.
Subiu na colocação bastante.
Exato, parabéns aos nossos brasileiros que estão lá, né? Só vencendo aí nessa Paralimpíada. Lembrando que é lá em Tóquio, né, gente, onde teve as Olimpíadas. Bem, a gente finaliza aqui a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, desejando a todos uma ótima tarde de paz e tranquilidade. Claro que, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornaremos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, uma loja na Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras, parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão. Marcos Bezerra, boa tarde para você. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.